בעזרת השם דף פי תת תלת שבת יסתו דף פי תת נומיו דף ז'ה נליה ג'זה סט שנוס דויס פונטינוס הליה קומסה קומיה וידע תין דויס פונטינוס לה מאז ומאז אום טרסו דו דף פרה פרנצ'י פלה הגמרא ומרא ביושע בן לוי פלה ביושע בן לוי קונטינואנו קונסס מדרשים מאגדות קונסם מתן תורה Fala o sábio, Bechá Asherá do Moshe Lefnei HaKadosh Baruch Hu. Quando Moshe Rabbeinu desceu, depois de ter pegado as luchot, as lápides da lei, Ba Satan Vamar Lefanav, o Satan, o Yetzer Hará, o diabo, foi para Hashem e falou para Hashem, Ribono Shel Olam, Deus do mundo, Torá Eichani, onde está a Torá? Amar Lo Nitati Al Haaretz, falou Hashem, eu dei a Torá para a terra. E o Satan estranhou muito, porque ele sabe que a terra não é suficiente para receber e comportar a Torá. A Torá é Aruká Mini Eretz. Ela é muito maior do que a terra. Alach Etzel Eretz. Ele foi perguntar para a terra. Amar la Torá Echani. O Satan perguntou para a terra. Onde está a Torá? Amralo Elohim Revindarká. A terra falou, Hashem sabe onde está a Torá. A continuação do Pasuk fala exatamente. Hashem sabe o lugar da Torá. E quer dizer que a terra não sabia onde estava a Torá. Continua. Alach etzeliam, veio Satan para o mar. Vamarlo enimadi. E o mar falou claramente, não está comigo. Alach etzelteom. O Satan foi para os abismos. Amarle enbi. O Teom, o abismo, falou, também não está comigo. Também o Satan estranhou, está com você a Torá. A Torá é maior do que você. Então, realmente, o abismo falou que não está com ele. Shneemar Teom Amar Lobi. Como é sido que o abismo falou, não está comigo. Veyam Amar Enimadi. E o mar falou, não está comigo a Torá. Avadon Damavet. Ele foi perguntar para os anjos que são responsáveis pelo Geinom, pelos infernos. Perguntou para esses anjos, será que a Torá está aqui no inferno? Porque o inferno é muito maior do que a terra. Então talvez a Torá sim se comporta no inferno? Amru beosnenu shamanu shima. E falaram esses anjos, a gente escutou que Hashem deu a Torá. Toda a criação escutou que Hashem deu a Torá. Mas eles não sabiam onde estava a Torá. Hazar amal efnei HaKadosh Baruch Hu. Satan voltou para Hashem. E falou para Hashem, Ribono Shel Olam, Hipaste Bekol Haaretz Velo Metzatia. O Satan falou, eu procurei em toda a criação e não encontrei a Torá. Falou Hashem, Amar Lo Lech Etzer Ben Amram. Falou Hashem, vai para Moshe, filho de Amram. Alach Etzer Moshe. O Satan foi falar com Moshe Rabbeinu. Amar Lo Torá Shenatan Lecha HaKadosh Baruch Hu Echani. E o Satan também estranhou. Falou para Moshe Rabbeinu, onde está a Torá que Hashem te deu? A Torá é uma coisa muito, muito elevada. Você é um ser humano. Falou Moshe Rabbeinu, Amarlo, Vechima Ani, Shenatan Li HaKadosh Baruch Hu Torá. Falou Moshe Rabbeinu para o Satan, quem sou eu para receber a Torá de Hashem? Amarlo HaKadosh Baruch Hu Moshe, Moshe Badayata. HaKadosh Baruch Hu falou para Moshe Rabbeinu, Moshe, você é mentiroso? Você sabe que Moshe Rabbeinu recebeu a Torá? Amar Lefram Ribono Shel Olam, respondeu Moshe Rabbeinu para Hashem, Hamudag Nuzay Eshlecha, Shata Mishtasha Bavekol Yom. Falou Moshe Rabbeinu para Hashem, você tem um tesouro escondido, que você se diverte, você se ocupa da Torá todo dia. A gente não entende isso, que Hashem se ocupa da Torá, mas é isso que Hashem se ocupa da Torá, se diverte com a Torá. Ani Achzik Tova Leatzmi, falou Moshe Rabbeinu, eu vou dar crédito para mim mesmo? Para falar que eu recebi a Torá de você? Com certeza, pelo lado de Moshe Rabbeinu, Moshe Rabbeinu sentiu que não merecia a Torá. Hashem quis dar a Torá para Moshe Rabbeinu, mas Moshe Rabbeinu falou porque ele próprio não mereceria isso. Amarlo HaKadosh Baruch Hu, falou Hashem para Moshe Rabbeinu, né Moshe? Hoy umiata atzmecha, uma vez que você diminuiu você mesmo, tikra al-shimcha. Hashem associou a Torá com o nome de Moshe Rabbeinu, Shenema Zichru Torá de Moshe Avdi, como está escrito, lembre a Torá de Moshe, meu escravo. Por que Moshe Rabbeinu não pegou crédito para si mesmo? Hashem justamente deu crédito para ele e chamou a Torá em seu nome. Continua. Mamada Bishá Ben Levi. Falou o sábio, Bishá Shalam Moshe Lamarom, quando Moshe Rabbeinu subiu para os céus, Matsula Kadosh Baruch Hu Sheyakoshen Ktarim Laotiot. Moshe Rabbeinu viu que Hashem estava coroando as letras da Torá. As coroas das letras são os tagim, aqueles pontinhos que tem em cima das letras. Amaro Moshe en shalom beirecha. Falou Hashem para Moshe Rabbeinu, você não costuma cumprimentar as pessoas? Ou seja, Moshe Rabbeinu não cumprimentou Hashem? Amar lefanav klum yeshem et shenotem shalom lerabo. Falou Moshe Rabbeinu, você já viu um escravo que fala oi para seu mestre? Não tem como cumprimentar Hashem? Amar learecha leazreni. Falou Hashem para Moshe Rabbeinu, você deveria ter me incentivado, me dado alguma brachá, que eu tenha sucesso no que eu estou fazendo, colocando esses traços em cima das letras. Ou seja, de uma forma de respeito, Hashem não precisa da brachá de Moshe Rabbeinu, mas de uma forma de respeito, falar Moshe Rabbeinu para Hashem, que Hashem tenha sucesso no que está fazendo. A gente sozinho não ia falar isso, mas a Gemara sim fala isso. Miada Marlon, imediatamente Moshe Rabbeinu aprendeu, e a próxima vez que ele subiu nos céus, ele falou, Ve'alta igdal nakoach Hashem kasher dibarta. A próxima vez que Moshe Rabbeinu foi para os céus, ele falou para Hashem, agora que você tem a força e tem sucesso, Hashem, como você próprio falou para eu falar isso para você? Isso que falou a Gemara. Continua. Amar Rabbi Yehoshua ben Levi, falou o sábio, Mai dichtiv, que está escrito no passo, Vayara, que boshesh Moshe, o povo viu que Moshe atrasou. Por que não está escrito que ihe, que ele atrasou, está escrito boshesh, uma palavra nova, alti kre boshesh. Tem que interpretar essa palavra boshesh. Boshesh quer dizer atrasar, mas cria uma outra significado escondido aqui. Não leia boshesh, ela baoshesh. Ou seja, ela chegou à sexta hora. Que significa isso? Bechash ela Moshe Lamaron. Quando Moshe Rabbeinu ia subir no Har Sinai para encontrar Hashem nos céus. Amar laem leIsrael. Moshe Rabbeinu combinou com o povo de Israel. Lesof arbaim yom, betchilat shesh aniba. Falou Moshe Rabbeinu para o povo de Israel. Contando do Matan Torá, do dia que foi o recebimento da Torá, é para eles contarem 40 dias, e na sexta hora, depois de 40 dias, Moshe Rabbeinu ia voltar. Porém, Moshe Rabbeinu não estava contando o dia que ele ia subir no Har Sinai. Ele estava contando o próximo dia como o primeiro dia dos 40. Por quê? Porque o dia que ele estava subindo no Har Sinai já era de manhã. Uma vez que só de manhã ele ia subir no Har Sinai e à noite ele não estava no Har Sinai, então Moshe Rabbeinu pensou que isso não conta como os 40 dias. A contagem começa com o próximo dia. O próximo dia vai ser o primeiro dos 40 dias. Porém, o povo de Israel não pensou assim. Pensou que o dia que Moshe Rabbeinu estava subindo no Har Sinai conta como o primeiro dos 40 dias. Lesof arbaim yom basatan veirbe betaola. Depois de 40 dias, veio o diabo e fez uma confusão no mundo. Ele trouxe escuridão, trouxe sombra e neblina e realmente fez parecer que Moshe não tinha morrido. Amale Moshe Rabbeinu Eichanu, falou o Satã para o povo de Israel, onde está Moshe, o seu mestre? Amrulo Alala Marom, falou o povo de Israel, ele subiu para os céus. Amale Baoshesh, falou o Satã, já chegou a sexta hora e Moshe Rabbeinu não veio. Também o Satã estava provocando o povo de Israel a pensar que os 40 dias começaram com o dia que Moshe Rabbeinu subiu no Har Sinai. Na verdade, era no dia seguinte que ele ia chegar. Velois Gihola, porém o povo de Israel não deu bola para o Satã. Met, falou o Satã que Moshe Rabbeinu morreu. Velois Gihola, e o povo de Israel não ligou para ele. Herala Endvut Mut Mitato, o Satã mostrou aqui um cadáver de Moshe Rabbeinu, o túmulo dele que os anjos estavam carregando para os céus. Velho de Camre lele Aaron, isso quer dizer que o povo de Israel falou para Aaron que Zé Moshe Aish lo yadano maialo. Isso falou o povo de Israel para Aaron, esse Moshe, esse que a gente está vendo ele subindo no ar, o espírito dele indo para os céus, a gente não sabe o que aconteceu com ele, a gente acha que ele morreu. Isso falou o sábio, esse foi o motivo que o povo de Israel pecou no pecado do bezerro de ouro. Pensou que Moshe Rabbeinu tinha morrido e tinha acabado aqui a história da conexão entre o povo de Israel e Hashem e tinha que começar um novo caminho. Eles erraram porque Moshe Rabbeinu tinha pensado que o próximo dia vai ser o primeiro dos 40 dias e Moshe Rabbeinu estava ainda em tempo de voltar. Continua com Miramar, leu a Miravan e Rafkana. Falou um sábio para Rafkana: Mishmi Alechá, Maia Sinai. Falou um sábio para Rafkana: você escutou, por que chamar Sinai? Que nome é esse Sinai? Amarle Hanshinasubo Nissim Le Israel. Falou Rafkana: Sinai é de linguagem de Nissim. É uma montanha que foi feita muitos milagres para o povo de Israel. Perguntou esse sábio: Had Nissai me vai ali. Devia ter chamado Had Nissai de Nissim, não Had Sinai. Falou Rav Kana, La Harshin Asa Simantov Le Israel. Então tem que falar que é Sinai, é uma linguagem de Siman. Porque foi feito um bom sinal para o povo de Israel. Toda a criação reconheceu o valor do povo de Israel. Então o povo de Israel ganhou lá Luchot Shniot, as segundas Luchot, as lápides, que é chamadas de Luchot boas, a Luchot da tolerância de Hashem. Perguntou esse sábio, Har Simanai Mibayale, deveria ter chamado essa montanha de Har Simanai, de Siman, não Har Sinai. Amale Maita Amaro Shkihat Kamed Rafapa Viravuna Bered Rav Yoshua. Perguntou esse sábio para Rav Kana, por que você não foi estudar com Rafapa e Ravuna, filho de Rav Yoshua, de Me'ai Mibagata? Que eles se aprofundam em Agadot. Agadot é a parte mais poética da Torá, a parte mais interpretativa da Torá. De Rav Chisda Verava Bered Ravuna. Que eles ensinaram que Rav Chisda e Rav Bered Ravuna de Metervai falaram os dois o mesmo ensinamento. Mai Har Sinai, quer dizer Har Sinai, Han Sheadar Sinai Lakum Alav. É a montanha que caiu sobre os Goim um ódio. Que ódio é esse? Fala Rashi, Hashem começou a odiar os Goim a partir do Matan Torá, que os Goim não quiseram receber a Torá. O Urano fala uma coisa diferente aqui. O ódio que caiu é o ódio que os Goim têm contra o povo de Israel, ou seja, o antissemitismo começou nesse momento, se caiu esse ódio que os Goim têm contra o povo de Israel, que o povo de Israel recebeu a Torá. Ve'ainu de Amar Abelso Iberabchanina, isso que o Abelso Iberabchanina falou, Hamishan Shemot Eshlo, o deserto do Sinai tem cinco nomes, Midbar Tzin, o primeiro nome é Midbar Tzin, Kedetzin, Shenitztavu Yisrael Alav. Tzin é a linguagem de Tzivui, de ordem. Ou seja, o povo de Israel foi ordenado no Midbar Sinai. Midbar Tzin. Midbar Kadesh, outro nome do Midbar Sinai é Midbar Kadesh. O que significa Midbar Kadesh? Shenit Kashu Yisrael Alav. Que o povo de Israel virou sagrado lá, por isso chama Midbar Kadesh. O deserto que tem lá a santidade. Midbar Kdemot. O deserto de Kdemot, o deserto das antiguidades, que significa isso? Tinitna Ktumalav. Que foi dada sobre esse deserto a Torá, que é a antiga, é a mais antiga das criações de Hashem. Midbar Paran, outro nome do Midbar Sinai é Midbar Paran. Quer dizer, Midbar Paran, visamos na página Sheparu Verabu Alei Israel. Que o povo de Israel se reproduziu lá. Que significa isso? É que depois que teve o Matan Torá, Hashem falou para o povo de Israel voltar para suas tendas, para suas esposas, e cada um do povo de Israel ganhou um filho homem. Isso quer dizer Sabraha, por isso é chamado Midbar Paran, o deserto da reprodução. Midbar Sinai, outro nome do Midbar Sinai, Midbar Sinai mesmo, Sheadar Sinai Leakum Alav, que se recaiu o ódio contra os Goim nesse Midbar Sinai, por isso chama Midbar Sinai. O mais chamou, porém, qual é o principal nome do Midbar Sinai? Horev. É chamado de Midbar Horev, que é um lugar muito abandonado. O Midbar Sinai é o lugar mais abandonado que tem em todo o mundo. Fala Gemara, o Priga de Rabi Aval. Isso discute com Rabi Aval. Demar Rabi Aval, Har Sinai Shmo. Ou seja, os sábios falaram que o principal nome do Midbar Sinai é Midbar Horev, e Rabi Aval falou que o principal nome do Har Sinai é realmente Har Sinai. Fala Rabi Aval, por que mesmo se chama Har Horev? Porque se recaiu uma destruição contra os Goim sobre esse Har Sinai. Ou seja, explicando melhor aqui o que aconteceu. Os sábios falaram que tem cinco nomes para o Midbar, para o deserto do Sinai. Tudo bem, todo mundo concorda que o principal nome do deserto do Sinai é Midbar Horev. Rabi Aval está falando que com relação a Har Sinai, a montanha do Sinai, o principal nome é Har Sinai, não Har Horev. Por quê? Porque a maioria das vezes que está escrito na Torá, o nome do Har Sinai é Har Sinai, porém a primeira vez que está escrito o nome de Har Sinai é Har Horev. Por isso, os primeiros sábios falaram que o principal nome do Har Sinai também é Har Horev. Isso fala como é que discute com o Rabi Aval, falou que o principal nome do Har Sinai é Har Sinai mesmo. Porque a maioria das vezes escrito na Torá é o nome de Har Sinai. O Maharal explica aqui por que justamente a Torá foi dada no Har Horev, no lugar mais destruído, mais abandonado de todo o mundo. O Maharal fala que tem um mussar aqui, uma lição de comportamento. Quanto mais a pessoa está dependente de Hashem, então mais ele consegue receber a Torá e a inspiração divina. Por isso, o Midbar Sinai, que é o lugar mais abandonado do mundo, é o lugar mais dependente de Hashem, não tem nada por si só. Mas assim, ele foi lá que foi recebida a Torá. Isso fala o Maharal Miprag. Continua com Maraminai Shikoshrin Lashon Shelzeurit. A Mishnah falou o seguinte: tinha lá o bode expiatório, Seira Mishtaler. É aquele bode que em Yom Kippur se jogava no abismo, porém amarravam uma tira de lã pintada de vermelho na cabeça dele, jogavam no abismo e milagrosamente essa vermelho virava branco, demonstrando que Hashem perdoou os pecados do povo de Israel. Tecido no Pasuk, imayu hatayehem kashanim kashelet yalbino. Se os pecados do povo de Israel vão ser vermelhos, como shanim, como esse tecido, vai virar branco como a neve. Ou seja, através da tshuva, Hashem vai purificar os pecados. Pergunta como era kashanim, por que falou shanim, os tecidos? Quando falou com relação à neve, falou kashelet, a neve. Ele falou kashanim, o tecido. Kashanim e baia, ele vai falar o tecido. Amar Avi Yitzchak, Amar Lemakadosh Baruch Hu Israel. Tem aqui uma lição que veio ensinar para a gente esse pasuk. Imiu hatayrem kashanim alalu shesdurot ubod misheshet eme bereshit ve'ada kshav kashele yalbinu. Veio ensinar uma coisa diferente aqui. Hashem falou, se os pecados do povo de Israel vão estar tão numerosos quanto o número de anos que já teve da criação do mundo, e não só isso, alalu shesdurot ubod, um ano atrás do outro, nenhum pecado atrás do outro, constantemente, mesmo assim, Kashelegi Albino, se o Kleiser faz chuva, então a Shem vai purificar os pecados do povo de Israel. Continua Dara Shirava, Maidirtiv, Lechuna, Venivarecha, Yomar Hashem. O profeta fala uma profecia. Fala para o povo de Israel, vão e vamos debater. Vamos fazer um debate aqui. Yomar Hashem, Hashem vai falar. Pergunta a Gmará, está um pouco estranha a linguagem desse psukim. Lechuna, bona, se Hashem quer debater com o povo de Israel. Ou seja, o pasuk fala aparentemente que quem é culpado aqui, será que Hashem é culpado que está cobrando os pecados contra o povo de Israel? Ou o povo realmente é culpado por estar pecando? Porém, tem estranha a linguagem. Lechuna, bona, me baile. Porque falou, vão e vamos discutir. E eu falo, venham e vamos discutir. E Omar Hashem, Amar Hashem e Baalei, vai falar Hashem? Ele falou, falou Hashem, ou seja, Hashem falou para o povo de Israel ir e conversar com Hashem, cara a cara, debater quem é culpado. Está um pouco estranho aqui. Fala que tem que ser uma coisa diferente. Leatid Lavo, ou seja, na ressurreição dos mortos, vai ter lá um dia do julgamento, isso explica o Marshaki. O que vai acontecer lá é o seguinte: Yomar Lehem HaKadosh Baruch Hu. Hashem vai falar para o povo de Israel, Le Israel. Lechuná etzel avotechem, vão, onde vão? Vão para os seus patriarcas, viochicho etchem, esses patriarcas vão repreender vocês. Viomru lefanav ribono shelam, e o povo de Israel vai responder para Hashem. Etzel minelech, para quem a gente vai? Tá bom que a gente tem que receber repreensão, mas a gente quer receber com piedade, alguém que saiba dar uma repreensão que vai ajudar a gente a se levantar e ficar pessoas melhores. Para quem a gente vai pedir repreensão? Esse Avraham, a gente vai pedir repreensão para Avraham Avinu, Shamarta lo yadote da velobi kesherachanim aleno. Avraham Avinu sabia que o povo de Israel ia ser escravo no Egito. Tem sido no Passu que yadote da, você vai saber que gen yezaracha beretz lolaem, que o povo de Israel vai ser um escravo no Egito, numa terra que não é deles. E Avraham Avinu não pediu piedade para Hashem perdoar o povo de Israel e não levar a gente para o Egito. Então a gente não confia plenamente em Avraham Avinu, aparentemente fala aqui a Gemara. Etzel Yitzchak Shebirei Retesav. A gente vai falar com Yitzchak Avinu, Shebirei Retesav, Ve'ayak Kasher Tarid Velo Bikesh Rachamim Aleno. Yitzchak falou para Esav, se o povo de Israel parar de cumprir a Torá, você vai deixar de ser escravo do povo de Israel, dependente deles, e você vai poder se vingar do povo de Israel? Yitzhak Avinu pediu piedade. A gente não confia plenamente em Yitzhak Avinu, que vai dar uma repreensão, que vai ajudar a gente a ser pessoas melhores? Aparentemente isso fala a Gemara. Esse Yaakov chamado Talô, a gente vai falar com Yaakov Avinu, que você falou para Yaakov Avinu, você falou, eu vou com você para Mitzrayim e vou tirar você de Mitzrayim. Ou seja, eu vou com você para Mitzrayim, e depois os seus descendentes vão sair de Mitzrayim através da minha ajuda. E Yaakov Avinu falou para Hashem não fazer o povo de Israel escravos. Então a gente também não confia plenamente em Yaakov Avinu. E termina ele, Achshav Yomar Hashem. Aí vai falar o povo de Israel, para quem a gente vai pedir repreensão? Para você, Hashem. A gente só confia em você, Hashem. Amalena Kadosh Baruch Hu, Oil Betalitim Atzmechem Bi, falou Hashem para o povo de Israel, uma vez que vocês estão aqui confiando em mim, Im Yuchatayichem Kashanim Kashelig Albinu, falou Hashem, se vocês vão confiar em mim, então realmente vai estar o Pasuk, se o pecado de vocês está vermelho como essa lã vermelha, vão virar brancos como a neve. Hashem vai purificar o povo de Israel, vai perdoar o povo de Israel. Continua, Amar Hashem Bar Nachmani, Amar Abionatá. Mas dirti, falou, sabe o que tem sido no passado? Que até avino, que Avram lo yadano, veisei lo yakireno. Até Hashem avino, goaleno meolam shemecha. O passado fala aparentemente, você é nosso pai Hashem. Não conhecemos Avram avino, não conhecemos Yaakov. Você é Hashem, nosso pai, nosso salvador. Meolam shemecha, o seu nome é eterno. Explica como era o seguinte, latid lavoi omar lo akadosh baruch hu. Na ressurreição dos mortos, Hashem vai falar para Avram, Banir Hatuli. Hashem vai falar para Avram, seus filhos pecaram contra mim. Que Avram vai falar, Amal Efanav Ribonosh Shalom, Imahu Adushat Shemecha. Se eles pecaram contra você, que eles sejam apagados para engrandecer seu nome Hashem. Falou, Hashem não gostou do que Avram falou. Amar Imalele Yaakov. Eu vou falar para Yaakov a mesma coisa, vamos ver se ele vai defender o povo de Israel. Talvez Yaakov é melhor do que Avram Avinu para isso, porque ele sofreu o sofrimento de criar os Shvatim, teve lá muitos problemas, e talvez Yaakov Avinu tenha piedade do povo de Israel. Talvez Yaakov Avinu vai pedir piedade para o povo de Israel. Amale Banem Khatu falou a Shem para Yaakov Avinu, seus filhos pecaram. A mesma coisa para Yaakov Avinu, que sejam apagados para engrandecer seu nome. Ou seja, aparentemente, falar que se o povo de Israel vai ser castigado, isso vai ser um modo das outras pessoas aprenderem a grandeza do nome de Hashem, a Yirat Shamayim, o temor a Hashem. Aparentemente, isso falou Yaakov Avinu. Falou Hashem, Hashem não gostou do que Yaakov Avinu falou também. Falou Hashem, Lo besavitama. Os anciãos não sabem explicar bem, não têm um bom senso. Velobidade que etzá. E as crianças, os jovens, não conseguem aconselhar. Ou seja, Avram Avinu que é mais idade, ele não tem aqui um bom senso, não defendeu o povo de Israel. E Yaakov Avinu, que é menor em idade, não tem um bom conselho. Para quem vai agora Hashem falar, Amado Le Yitzchak. Hashem falou para Yitzchak Avinu, Banech Hatuli. Os seus filhos pecaram contra mim. Amalia Fanavre Bonojiloam, Banai Velo Banecha, falou Yitzchak. São os meus filhos e não os seus filhos. Bechan Sheikdimu Lefanecha Nasser Nishma, Karatelem Bni Bechori. Quando o povo de Israel falou Nasser Nishma, vamos obedecer tudo que Hashem vai mandar. E depois vamos entender por que Hashem está fazendo isso. Hashem falou Bni Bechori, o meu filho e o meu primogênito é o povo de Israel. Agora que o povo de Israel pecou, você fala que eles são os meus filhos e não os seus filhos? Falou Yitzchak Avinu para Hashem, quantos anos o povo de Israel pecou? Quando uma pessoa normal vive, 70 anos, os primeiros 20 anos da vida da pessoa, aparentemente fala aqui que Hashem não castiga a pessoa. A pessoa não tem maturidade ainda, aparentemente Hashem não castiga a pessoa. Faço meu, Hamishim. Sobraram só 50 anos de vida. Da Rafei, tira 25 de Neluta. 25 anos que É metade dos dias que normalmente a pessoa está dormindo. Fashulu Hafei, sobraram só 25 anos que eles estavam de dia efetivamente assim ativos. Tira que 12 anos e meio que eles rezaram, comeram e foram no sanitário. Ou seja, são situações que normalmente a pessoa está ocupada e nem está fazendo pecados. Fashulu Tartesari Upalga. Sobraram 12 anos e meio que eles estavam ativos e pecaram. Se você, Hashem, tolera todos esses pecados, ou seja, fala aqui nos comentários, se os pecados do povo de Israel são pecados ben Adam lamakom, da pessoa contra Hashem, então você tolera isso. Vem lá, palga lá e palga lá. Se é metade de metade, ou seja, metade ben Adam lamakom, metade ben Adam lachaveró, metade de pecados que as pessoas fizeram contra Hashem, metade as pessoas fizeram contra o próximo, então o que é contra você, Hashem, você tolera. O que é contra o próximo, eu tolero. Fala, Gemara, vem que você não marca o lamalai, e se isso não são pecados, ben Adam lamachaveró, de uma pessoa com o próximo dele, hakribit nafshai kamach, falou Yitzhak Avinu para Hashem, eu sacrifiquei minha alma para você. Ou seja, Yitzhak Avinu tem aqui o mérito da Kedat Yitzhak, ele é suficiente para tolerar aqui também os castigos e também para perdoar o povo de Israel por tudo que eles fizeram, porque Yitzhak Avinu próprio deu sua vida para o nome de Hashem. Patru Amru, o povo de Israel gostou muito do que Yitzhak Avinu falou e falaram: Atá Avinu, você é nosso pai. Ou seja, a gente não conhece Avraham, a gente não conhece Yaakov, a gente conhece você, Yitzhak Avinu. Amar Lehem Yitzhak, falou Yitzhak Avinu para o povo de Israel, Atchatem Mekalsim Li, Kalsu Le HaKadosh Baruch Hu. Falou Yitzhak Avinu para o povo de Israel, até que vocês vão me elogiar, elogiem Hashem. Por quê? Porque talvez os pecados do povo de Israel são contra Hashem próprio, não contra o Ben Adam Lachaveró, não uma pessoa contra o próximo dele. E Hashem vai tolerar os pecados do povo de Israel, então vocês têm que agradecer a Hashem, não a mim. O Mach Veleu Yitzhak HaKadosh Baruch Hu Beinayu. Yitzhak Avinu mostrou Hashem nos olhos do povo de Israel. Miad nasu edel amarom veombrim ata Hashem Avinu goalenu veolam shimecha. Imediatamente o povo de Israel levantou seus olhos para os céus e falou: você, Hashem, é nosso Pai, nosso Salvador. Veolam shimecha, e o seu nome é eterno. Ou seja, quando o pastor fala: não conhecemos Avraham, não conhecemos Yaakov, significa Atá Avinu é para Yitzhak Avinu. E depois o povo de Israel fala Atá Hashem Avinu. Quando Yitzhak fala para o povo de Israel louvar Hashem, aí o povo de Israel realmente percebe que tem que louvar Hashem e falam Atá Hashem Avinu. Você é Hashem, nosso Pai, nosso Salvador, e seu nome é eterno. Isso fala Gemara. Continuando. אמר רבי ברב אמר רבי יוחנן ראוי היה יעקב אבינו לרדת למצרים בשל השלאות של ברזל. יעקב אבינו quando desceu para Mitzrayim para ver Yosef, era o começo da galut, era o começo da diáspora que o povo de Israel desceu para Mitzrayim. Como todas as pessoas que descem na diáspora, Yaakov Avinu deveria ter descido com correntes de ferro como um prisioneiro. Porém o mérito de Yaakov Avinu defendeu ele, ele achou escutou Garmalo. O mérito de Yaakov ajudou ele a descer para Eretz Mitzrayim com uma alegria para ver Yosef. Como descrito, que as cordas das pessoas, eu vou trazer cordas de amor. E Hashem falou que eu vou ser para eles ajudar as pessoas a carregar o jugo deles, a carga deles, sobre os pescoços deles. E Hashem vai ser tolerante e vai ajudar o povo de Israel a tolerar a diáspora. Isso é com relação a Yaakov Avinu, que desceu com piedade e não com correntes. Ele desceu com respeito para ver Yosef numa alegria. Continua a Mishnah. A Mishnah volta a lidar aqui com quantidades de volume que a pessoa está obrigada ao Hatat se ele carregou em Shabbat. Amotzi etzi. A pessoa que carrega na rua madeira. Qual é o volume importante que a pessoa está obrigada a trazer um khatat se ele carregou madeira na rua, que ele vai ser betzakalá? É o suficiente para cozinhar um ovo kalá, um ovo leve. É um ovo de galinha, já vimos isso anteriormente, que é o ovo mais fácil de cozinhar. Ou seja, essa madeira é o suficiente para usar como combustível de um fogo. para cozinhar uma betzá kalá, que é uma grogueret, é você já vamos de um figo seco de ovo que a pessoa está cozinhando numa panela. Tavlina, a pessoa que carrega temperos, qual é a quantidade de utilizar o ratat por isso? Que dele tavê betzá kalá é o suficiente para temperar um ovo de galinha. O mitstarfim zemzê. Porém, fala aqui a Mishnah o seguinte: se a pessoa, por exemplo, precisa para temperar um ovo, 1/2 grama de tempero, por exemplo. Então, fala a Mishnah, o mitstarfim zemzê. Se a pessoa tem lá 1/3 disso de pimenta, 1/3 disso de sal e 1/3 disso de curcuma, por exemplo, eles se juntam aqui para fazer um volume importante para estar obrigado ao ratat por estar carregando em Shabbat. Por quê? Porque eles juntos têm aqui o volume que se usa o tempero para temperar o ovo. Clipei gozim, clipei limonim. Cascas de nozes, cascas de limonim, de romãs, que se usa para fazer tintas. Estis. Estis é uma planta que se usa para fazer a tinta azul, o puá. Puá é uma planta que se usa para fazer a tinta vermelha, já vimos anteriormente. Que katan. Qual é o volume que obriga a pessoa para estar carregando esses objetos? É o suficiente para fazer a tinta, para pintar um forro pequeno que tem embaixo da touca da mulher. Ou seja, a mulher tem uma touca, dentro tem um forro. O forro é no centro da cabeça, tem lá um pedaço de pano. O suficiente para pintar aquele pano é o que obriga a pessoa a estar carregando em Shabbat essas tintas. Continua a Mishnah. Meraglain netero burit. Coisas que se usa para limpar. Meraglain se usa urina para tirar manchas. Néter é a terra, se usa como sabão. O buri também é uma erva que se usa como sabão. Kmulia veashlag. Também são ervas que se usa como detergente, para limpar roupas, etc. Qual é a quantidade que obriga a pessoa a trazer o ratat? Ele carregou isso em Shabbat. É o suficiente para lavar aquele forro do chapéu da mulher. Aquele forro que a gente viu anteriormente, que é o forro daquela touca. É Biudá Omer, que dele é a vida da Keter. Na verdade, discute e fala que é o volume suficiente para tirar uma mancha. Uma mancha que é uma mancha de sangue. O que significa isso é que se a mulher tem uma mancha de sangue em sua roupa, ela está em pura empresa de Nidá. Porém, o que faziam? Traziam uma coisa para tirar manchas e viam se saía realmente essa mancha, então era sangue. Se não saía essa mancha, então era tinta e a mulher estava pura. Fala da Biudá, realmente esses sabões em pó, esses detergentes se usa para tirar essas manchas de sangue para ver se a mulher está impura ou pura. E a quantidade para lavar isso é o que obriga a pessoa para estar carregando esses materiais em Shabbat. Continua a Gemara. Tanina Hadazina. Pergunta a Gemara. Já ensinamos isso anteriormente. Que a Mishnah falou que madeira que serve para acender fogo é suficiente para cozinhar um ovo. Já aprendemos isso uma vez com relação ao bambu. Cané, um bambu que delaçou com um mousse. O bambu serve principalmente para fazer uma caneta. Imaya av omerusas. Se era muito grosso ou era rachado, viu, dá para fazer uma caneta, então a função dele muda. Se é um bambu bom para fazer caneta, a função principal é para fazer uma caneta. Se tem um volume para fazer uma caneta, é o volume que obriga a pessoa a estar carregando em Shabbat. Se não serve para caneta, é muito grosso ou é muito rachado, então vira aqui uma função para acender um fogo, que ele vai chefe de sacalacha, vai de cintro, fala, que não é bem faz. É o suficiente para cozinhar um ovo de galinha, trufa, ou seja, misturada a clara e a gema, netunabaifas, que foi colocado numa panela. Já aprendemos então que o volume de madeira e bambu é a mesma coisa. Já sabemos que o volume é para cozinhar um ovo de galinha. Fala, mas não, eu poderia pensar que é diferente. Mal de tema. Eu poderia pensar que somente no bambu esse é o volume, mas com relação à madeira é outro volume. Hata modelo hazelemidi. Com relação ao bambu, não serve para nada fora isso, acender um fogo para cozinhar um ovo. A valetzim de casa de cava da clida, porém madeira que serve para usar como fecho para uma porta. Ou seja, quando a pessoa tem lá uma fechadura, ele vira a chave e sai da porta um pedaço de material. Pode usar uma madeira para isso. A madeira serve para isso. Eu poderia pensar que o volume que obriga a pessoa a estar carregando a madeira é a fino de colcho. Mesmo um volume mínimo é suficiente para fazer esse fecho para a porta e já obriga a pessoa a estar carregando em Shabbat? Kamash Malam. Isso vem a Mishnah ensinar que não. A função principal da madeira não é para fazer esse fecho para a porta, é para fazer realmente fogo. Então, o volume que obriga a pessoa a estar carregando a madeira em Shabbat é suficiente para cozinhar um ovo de galinha. Isso fala a Gemara, a Beda da Shema, amanhã. Temos que complementar outros ensinamentos. Bezat Hashem, Baruch Adonai Leolam. Amém, amém.